Laudetur Jesus Christus.
Amigas e amigos, saudações. Esta é a Rádio Vaticano, na sua emissão do dia em língua portuguesa para o continente africano, de modo especial. Quinta-feira, 21 de janeiro de 2021. Convosco ao microfone, Dulce Araújo e Bernardo Suate, que passam imediatamente a apresentar-vos os títulos desta emissão.
Favorecer a paz e a reconciliação nos Estados Unidos da América e no mundo, disse o Papa Francisco ao novo presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, na sua mensagem de melhores votos por ocasião da tomada de posse, nesta quarta-feira, 20 de janeiro, em Washington. Foi apresentado hoje, simultaneamente no Burkina Faso, Ghana, África do Sul e Moçambique, o documento de Kampala, por ocasião dos 50 anos do SECAM, Simpósio das Conferências Episcopais de África e Madagascar. Decorre em Angola a Semana de Oração pela Unidade dos Cristãos, num clima de paz e fraternidade, e com apelos dos líderes religiosos à unidade, todos juntos por um ecumenismo ativo.
E na rubrica do dia, Sal da Terra, Luz do Mundo, o colega Rui Saraiva nos recorda o encontro do Papa com os jovens no Panamá.
A unidade dos cristãos pode ser alcançada somente como fruto da oração. Jesus abriu para nós o caminho rezando. A nossa oração pela unidade é, portanto, uma participação na oração do Senhor, que prometeu que toda oração feita em seu nome será ouvida pelo Pai. Cada um de nós cristãos é um ramo da única videira que é Jesus, e todos juntos somos chamados a produzir os frutos dessa comum pertença a Cristo. Estas, amigas e amigos, as mensagens que o Papa Francisco enviou nesta quinta-feira, através da sua conta Twitter, @pontifex, destinada, como sempre, a todos os fiéis e homens e mulheres de boa vontade, espalhados pelo mundo fora. O Papa Francisco expressou ao novo presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, os melhores votos para que, nos próximos anos, se construa no país uma sociedade baseada nos valores históricos da democracia norte-americana, no respeito pelos direitos e a dignidade de cada pessoa, especialmente dos mais pobres. A oração do Papa Francisco acompanhou Joe Biden no dia da sua tomada de posse em Washington, ao prestar juramento como o 46º presidente dos Estados Unidos da América. Ofereço-lhe os meus cordiais votos e a garantia de minhas orações para que Deus Todo-Poderoso lhe conceda sabedoria e força no exercício do seu alto cargo. Sob a sua liderança, que o povo americano continue a se nutrir dos altos valores políticos, éticos e religiosos que inspiraram a nação desde a sua fundação, diz o Papa na mensagem. O olhar do pontífice se dirige à obra que o novo líder da Casa Branca deverá realizar no país, marcado hoje pelo flagelo da pandemia que provocou mais de 400 mil mortos e pelos inúmeros protestos realizados durante todo o ano de 2020 sobre temas de ordem pública e racial. Num momento em que as graves crises que afligem a nossa família humana requerem respostas clarividentes e unitárias, rezo para que as suas decisões sejam guiadas pela preocupação de construir uma sociedade caracterizada pela justiça e liberdade autênticas, sempre no respeito pelos direitos e a dignidade de cada pessoa, especialmente dos pobres, dos vulneráveis e daqueles que não têm voz. Conclui a mensagem. Com um evento virtual, foi apresentado nesta quinta-feira, 21 de janeiro, e simultaneamente em 4 países africanos, Burkina Faso, Ghana, África do Sul e Moçambique, o documento de Kampala, por ocasião dos 50 anos do SECAM, Simpósio das Conferências Episcopais de África e Madagascar. Chama-se Documento de Kampala, e é o texto conclusivo do jubileu do SECAM, celebrado de julho de 2018 a julho de 2019, por ocasião do 50º aniversário de fundação daquela instituição.
De Maputo, Hermínio José nos dá os pormenores deste lançamento.
Dom Lúcio Mandula, presidente da Conferência dos Bispos Católicos de Moçambique, foi quem orientou o lançamento do referido documento, o qual, segundo suas palavras, pretende ser uma junção de sinergias de trazer todos os aspectos concernentes à Igreja em África.
O documento pretende ser um esforço de sinergia, digamos, de trazer junto num único, digamos, documento todos aqueles aspectos que dizem respeito à Igreja em África. E então, nós não podemos caminhar, digamos, separados do todo, que é o continente. É por isso que temos o Xi'an. É um lugar de comunhão dos bispos africanos, comunhão na missão comum, pastores, os bispos, mas não só dos bispos, também dos sacerdotes, dos religiosos e leigos. Temos diversos setores no Xi'an que dizem respeito, digamos, a cada área da Igreja em África, como ela é e como ela se manifesta. Em Moçambique terá o mesmo uso que vai ter nos outros países, a mesma utilidade que tem nos outros países, onde se vão encontrar aqueles elementos comuns a todos os africanos e que podem servir para os planos pastorais de cada nação.
Relativamente aos passos a serem dados para a maior difusão deste documento, Dom Lúcio Mandula referiu que internamente, ao nível da Conferência Episcopal de Moçambique, serão desenhadas as melhores estratégias para a sua divulgação, junto com os bispos de todas as dioceses.
O primeiro passo foi este do lançamento. Certamente haverá que fazer, como eu disse há pouco tempo lá dentro, um trabalho a nível da Conferência Episcopal. Os bispos terão de conhecer um pouco mais o que diz o documento, para poderem tomar as decisões concretas do modo como vão levar ao cumprimento o que está aqui dito no documento. A mesma coisa podemos dizer falando da nossa região aqui da África Austral. Temos a Imbisa, que é esta Associação dos Bispos da África Austral. Também a nível regional vamos fazer este trabalho de ir ver o que é que se adequa à nossa realidade da região e queremos fazer juntos como região. Certamente depois cada diocese poderá usar o documento para fazer os seus planos pastorais, sem esquecer as realidades locais que também são decididas na conferência. O importante é que nem o documento venha abafar o caminho que a igreja local em Moçambique está a fazer, nem que também o caminho da igreja local exclua, digamos, a igreja de Moçambique dos reais problemas que se vivem em África.
Entretanto, o presidente da Conferência Episcopal de Moçambique, Dom Lúcio Mandula, exorta aos fiéis e público em geral interessado a aceder ao documento através das plataformas digitais.
Eu diria, aqueles que têm a possibilidade de aceder às plataformas digitais e descarregar este documento, fariam bem, têm um documento nos seus aparelhos, podem, se quiser, também imprimi-lo, mas então que fizessem um esforço de ler. Aqueles que não têm a possibilidade de fazê-lo podem beneficiar daqueles que o leram, que vão ruminando algumas partes do documento. Os fiéis podem, à luz do documento, exigir esta formação dos seus sacerdotes, dos seus bispos, e assim nos acordam, se estamos adormecidos, para trabalharmos para, digamos, levar a bom termo o que está aqui preconizado, digamos, no documento de Kampala.
Hermínio José, Vatican News, Maputo.
Em Angola, a Semana de Oração pela Unidade dos Cristãos decorre num clima de paz, oração e fraternidade. Cristãos juntos e firmes pelo ecumenismo ativo é o apelo dos líderes religiosos nesta semana celebrada em todo o país. De Luanda, Anastácio Sassembele.
Na Arquidiocese de Luanda, a abertura deste período de oração pela unidade dos cristãos teve lugar sábado último na paróquia de Nossa Senhora de Fátima. Dada a pandemia da Covid-19, grande parte das atividades acontecem por transmissão da rádio e outros meios de comunicação social. As reflexões preparadas por sacerdotes e pastores giram em torno de alguns excertos extraídos da Sagrada Escritura, como fez saber o Reverendo Valdemir Agostinho, que convida todos os cristãos a estarem unidos, ou seja, juntos e firmes, pelo ecumenismo ativo.
No dia 21, o tema será Crescendo na Unidade. Eu sou a vinha, vós sois as sementes. São João 15:5 será pregador o padre Adelino Moma, em representação da Igreja Católica. No dia 22, reconciliando com toda a criação para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja perfeita, será pregador o reverendo Ovídio de Freitas, da Igreja Evangélica Congregacional de Angola. Convidamos a todos os irmãos e irmãs a estarem atentos e participemos todos desta semana de oração pela unidade cristã, juntos e firmes pelo ecumenismo ativo.
Para os cristãos em Angola, esta semana é concebida como sendo este momento muito especial em que todos os cristãos se juntam e confiam nas mãos de Deus todas as lutas que têm estado a travar, suas dificuldades, obstáculos, como é o caso da Covid-19, mas também as suas conquistas na busca de uma vivência cristã diferente uma da outra, mas em união, em harmonia, com respeito às diferenças, privilegiando a unidade. Na Diocese de Ondjiva, a Semana de Oração pela Unidade dos Cristãos teve a sua abertura na Igreja Fé Apostólica. Para o padre Gaudêncio Félix Iacolenga, arcepreste de Nossa Senhora das Vitórias, a realização desta semana vem como forma de dar resposta ao pedido ou ao mandato de Jesus Cristo para os seus seguidores, o de que eles fossem um só, como Ele e o Pai são um. De Luanda para a Rádio Vaticano, Anastácio Sassembele, paz e bem.
O espiritano padre Tony Neves faz também uma reflexão sobre as celebrações da Semana da Unidade em Portugal, com momentos de oração, louvor, conversas, workshops, reflexões bíblicas, testemunhos. Tudo sobre a importância do amar.
A tradição veio para ficar e de 18 a 25 de janeiro, boa parte do mundo cristão celebra a Semana da Unidade. Este 2021, com a pandemia, impedirá os grandes momentos de encontro e celebração que ano após ano marcam esta Semana Ecuménica Mundial. Mas avaliados os riscos e cumpridas as leis, haverá formas de viver este ecumenismo que cresce e toma conta das agendas dos cristãos. A primeira intervenção da Covid na dinâmica ecuménica em Portugal aconteceu em novembro. Devia realizar-se o 21º Fórum Ecuménico Jovem, de forma presencial, como aconteceu com as 20 edições anteriores, desde o seu lançamento em 1999. Mas veio a pandemia e obrigou a refazer o programa. Assim, de um dia passou para uma semana e do presencial transformou-se em online. Houve, via internet, momentos de oração, louvor, conversas, workshops, reflexões bíblicas, testemunhos sobre a importância do amar. Os departamentos de ecumenismo do Conselho Mundial das Igrejas e da Igreja Católica pedem sempre a uma comunidade a elaboração do guião para a Semana da Unidade. Escolheu-se um tema, permanecei no meu amor e produzireis muitos frutos. E prepararam-se reflexões e propostas de oração para toda a semana. Desta feita, o guião foi confiado à comunidade das monjas de Grandchão, na Suíça. São cerca de 50 mulheres de diferentes gerações, tradições eclesiais, países e continentes. Por isso, esta diversidade é uma parábola viva de comunhão. Apostam na vida de oração, na vida em comunidade e no compromisso pela unidade dos cristãos e pela justiça na Terra. A parábola da videira e dos ramos ilumina esta Semana da Unidade. As monjas construíram o guião a partir da convicção de que a comunhão com Cristo exige comunhão com os outros, pois, permanecendo nele, fonte de todo o amor, o fruto da comunhão cresce. Dizem as monjas, espiritualidade e solidariedade estão inseparavelmente ligadas. Permanecendo em Cristo, recebemos a força e a sabedoria para agir contra as estruturas de injustiça e opressão, para nos reconhecer por completo como irmãos e irmãs na humanidade e para sermos criadores de um novo modo de vida, com respeito e comunhão por toda a criação. As monjas propõem um roteiro para cada dia, a partir de extratos desta parábola bíblica. Há também a proposta habitual para uma celebração ecuménica que, em tempos normais, se realizaria em muitos lugares, congregando as pessoas de diferentes igrejas, para se conhecerem melhor, refletirem em conjunto e rezar pela unidade.
Papa Francisco no Panamá, recordando a Jornada Mundial da Juventude de 2019. Assinalamos aqui o essencial das palavras do Papa no Panamá, partindo do dia 27 de janeiro com o anúncio oficial da Jornada Portuguesa que decorrerá em 2023. Lisboa evocará essa data, acolhendo os símbolos da Jornada Mundial da Juventude. Esta é a rubrica Sal da Terra, Luz do Mundo. A próxima Jornada Mundial da Juventude será em Portugal, na cidade de Lisboa, no ano 2023. Uma grande responsabilidade para a capital portuguesa e para o país. Uma missão muito especial para a Diocese de Lisboa. O anúncio oficial de que a próxima Jornada Mundial da Juventude seria em Portugal foi feito pelo Cardeal Kevin Farrell, prefeito do Dicastério para os Leigos, Família e Vida, no domingo 27 de janeiro de 2019, no Campo São João Paulo II, no Metropark, na cidade do Panamá.
O próximo Jornada Mundial de la Juventud se tendrá en Portugal.
Evocando esse momento tão importante, a organização da Jornada Mundial da Juventude de 2023 acolherá, na sede de Lisboa, os símbolos da Jornada Mundial da Juventude, precisamente no dia em que se completam 2 anos após o anúncio. Será na quarta-feira, 27 de janeiro, o acolhimento à Cruz Peregrina e ao ícone de Nossa Senhora Salus Populi Romani, em modo oficial, em Lisboa. Uma celebração que decorre em tempo de pandemia de Covid-19 e em momento de confinamento geral em Portugal. Por isso, terá transmissão nas plataformas digitais. Entretanto, recordemos aqui o essencial das palavras do Papa Francisco na Jornada do Panamá, naquela que foi a 26ª viagem internacional do Santo Padre. Participaram mais de 600 mil jovens de 156 países, acompanhados por 480 bispos, uma organização de mais de 20 mil voluntários. Cobriram o encontro mais de 2.500 jornalistas.
Buenas tardes.
Foi no campo de Santa Maria la Antigua, na faixa costeira da cidade do Panamá, que o Papa Francisco foi acolhido na quinta-feira, dia 24 de janeiro, para a 34ª edição das Jornadas Mundiais da Juventude. Centenas de milhares de jovens saudaram o Santo Padre efusivamente e escutaram com grande atenção as suas palavras. Acolheram o Papa representantes jovens dos 5 continentes. Do continente europeu, era português o rapaz que acolheu o Santo Padre. Joaquim Góes é o seu nome. Francisco assinalou que este grande evento de juventude é tempo de encontro na pluralidade para que os jovens sejam construtores de pontes.
Ustedes quieren ser constructores de puentes.
O Papa exortou os jovens a viverem um sonho comum que a todos envolve, um sonho chamado Jesus.
A manter vivo e juntos um sonho em comum.
O sonho pelo qual Jesus deu a vida na cruz e o Espírito Santo no dia de Pentecostes foi derramado e gravado a fogo no coração de cada homem e mulher, no teu e no meu, com a esperança de aí encontrar espaço para crescer e desenvolver-se. Um sonho chamado Jesus, semeado pelo Pai com a confiança que crescerá e viverá em todo o coração, disse o Papa.
Un sueño llamado Jesús, sembrado por el Padre. Dios como Él, como el Padre, enviado por el Padre, con la confianza que crecerá y vivirá en cada corazón.
O Papa recordou as palavras de São Óscar Romero: o cristianismo é uma pessoa que me amou tanto, que reivindica e pede o meu amor. O cristianismo é Cristo.
El cristianismo es una persona que me amó tanto, que reclama y pide mi amor. El cristianismo es Cristo. ¿Lo decimos todos juntos? El cristianismo
es Cristo. Un encuentro no amor de Cristo, dice Francisco. Un amor que no se impone ni esmaga. Un amor que não marginaliza nem obriga a estar calado, um amor que não humilha nem subjuga. É o amor do Senhor, amor diário, discreto e respeitador, amor feito de liberdade e para a liberdade, amor que cura e eleva, declarou o Papa, frisando que o amor em Cristo é serviço e doação. Na sua intervenção inicial aos jovens reunidos nestas Jornadas Mundiais da Juventude, o Papa Francisco recordou o amor com o qual Maria, Mãe de Jesus, disse sim: eis a serva do Senhor, faça-se em mim, segundo a tua palavra.
E Maria dijo: he aqui la sierva del Senhor, hágase em mim, segundo tua palavra.
Dia 25 de janeiro, via sacra dos jovens com o Papa Francisco nas Jornadas Mundiais de Juventude no Panamá. Nas várias estações, os jovens refletiram sobre os sofrimentos dos pobres, dos povos indígenas, dos migrantes, dos mártires cristãos, a violência sobre as mulheres, a corrupção, o terrorismo, o aborto. Rezaram pelo ecumenismo, pelos direitos humanos, pela defesa do ambiente. Francisco, na sua reflexão, começou por assinalar o caminho de Jesus para o Calvário, como sendo um caminho de sofrimento e solidão, que continua nos nossos dias. Um sofrimento que continua numa sociedade onde impera a indiferença, que consome e se consome, que ignora e se ignora na dor dos seus irmãos, disse o Papa.
Sociedade que consume e que se consume, que ignora e se ignora en el dolor de sus hermanos.
O Santo Padre reconheceu que também nós, amigos do Senhor, nos deixamos levar pela apatia e pelo imobilismo, pois é fácil cair na cultura do bullying, do assédio e da intimidação. Francisco lembrou também as mulheres maltratadas, os olhos tristes dos jovens que veem ser arrebatadas as suas esperanças de futuro por falta de instrução e trabalho digno, e aqueles que caem nas redes de pessoas sem escrúpulos, os jovens que se deixam absorver numa espiral de morte por causa da droga, do álcool, da prostituição e do tráfico humano. O Santo Padre recordou ainda os que vivem na solidão e os que são rejeitados pela sociedade, os idosos que são abandonados e descartados, os povos nativos despojados das suas terras, a Mãe Terra ferida nas suas entranhas, uma sociedade que perdeu a capacidade de chorar e comover-se à vista do sofrimento, afirmou.
Em uma sociedade que perdió la capacidad de llorar y conmoverse ante el dolor.
Francisco preguntó-se se somos hoje capazes de consolar e acompanhar quem sofre, permanecendo ao pé da cruz. A este propósito, recordou Maria, Mãe de Jesus, mulher forte, que disse sim, que apoia e acompanha, protege e abraça. É a grande guardiã da esperança, disse o Santo Padre.
Fue la mujer fuerte del sí, que sostiene y acompaña, cobija y abraza. Ella es la gran custodia de la esperanza.
O Papa afirmou que também nós queremos ser uma Igreja que apoia e acompanha, que sabe dizer estou aqui, na vida e nas cruzes de tantos Cristos que caminham ao nosso lado. E com Maria aprendemos a dizer sim, no apoio a quem precisa na família, não nos calando perante uma cultura dos maus-tratos e do abuso, do descrédito e agressão. Dizer sim, acolhendo os abandonados, os que perderam a sua terra, a família ou o emprego. Como Maria, queremos ser Igreja que favoreça uma cultura que saiba acolher, proteger, promover e integrar, declarou o Papa.
Como Maria, queremos ser Iglesia, la Iglesia que propicie una cultura que sepa acoger, proteger, promover e integrar.
No dia 27 de janeiro, domingo, no estádio Rommel Fernandes, o Papa Francisco encontrou-se com os voluntários que organizaram e prestaram serviço nas Jornadas Mundiais da Juventude do Panamá. O Santo Padre ouviu vários testemunhos de jovens que colaboraram ativamente na realização deste grande encontro de juventude. Agradeceu as palavras que lhe foram dirigidas e referiu que, após esta experiência das Jornadas Mundiais da Juventude, os jovens que participaram como voluntários já sabem o que significa, o que é uma missão. E sublinhou como é importante não deixar que as limitações e as fraquezas nos bloqueiem e impeçam de viver a missão a que Deus nos chama.
Não deixar que as limitações, as debilidades nos frenem e impidam viver a missão.
Francisco assinalou, em particular, a importância da oração na organização de um evento como as Jornadas Mundiais da Juventude.
Han preparado cada detalhe com alegria, criatividade e compromisso, e com muita oração.
Preparastes cada detalhe com alegria, criatividade e empenho e com muita oração, porque se for rezada, sente-se a realidade em profundidade. A oração dá espessura e vitalidade a tudo o que fazemos. Rezando, descobrimos que fazemos parte de uma família maior de quanto possamos ver e imaginar. No culminar desta grande experiência de fé, o Santo Padre declarou ser este o momento de enviar os voluntários na missão de testemunhar a todos o que viveram.
Vayan, cuenten, vayan, testemunhem, vayan, contagiem o que han visto e ouvido.
Ide e contai, ide e testemunhai, ide e transmiti o que vistes e ouvistes. Tudo isto, queridos amigos, dai-o a conhecer, não com muitas palavras, mas como fizestes aqui, com gestos simples do dia-a-dia, aqueles que transformam e fazem novas todas as coisas.
E com isto terminamos esta emissão. A todas e todas, obrigada pela atenção dispensada e até amanhã, se Deus quiser, de novo com a Rádio Vaticano.